o quê?
Insira ficha. Olá, meu gamer de plantão. Já saíram do quarto hoje? Neste belo dia, nosso programa vai falar sobre um motivo para ninguém mais querer ver a luz do sol. A Netflix dos jogos, o tão comentado futuro da indústria, Game Pass. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Fica com a gente e bora debater isso daí. Eu sou Daniele Alves e está começando mais um episódio do Insira Ficha, o programa de jogos da Rádio.UFSC. Um mundo ideal. Um mundo em que gamers podem pagar mensalmente para acessar inúmeros jogos que custam 4 vezes mais do que essa assinatura. E ainda pode jogar em múltiplas plataformas, dispensando o uso dos caríssimos PCs e consoles. Serviços por assinatura é algo bem conhecido por todos, principalmente depois da Netflix. Você terá acesso a diversas opções de produtos, no caso, um catálogo inteiro, pagando valor fixo por mês, é bem comum na área dos filmes e séries, porém, relativamente novo no mundo dos games. A verdade é, o modelo de negócio Netflix tem dificuldades de adaptações quando pensado para os jogos. Mas a Microsoft está no caminho de um case de sucesso com Xbox Game Pass. E se você, assim como eu, ainda fica um pouco confuso com o que é Game Pass, streaming por nuvem, ecossistema Xbox e tudo mais que envolve esse tema, pode relaxar, porque eu vim bem acompanhada. Para me ajudar a te ajudar, eu trouxe um time de gamers que vão colaborar nessa explicação e ainda discutir sobre o impacto do modelo Game Pass na indústria dos games. Estou aqui com Maria Carvalho.
Oi!
Lucas da Hora.
Oi, oi.
E Victor Levar Vinchon, aluno de jornalismo e design de jogos.
Menção especial.
E já que antes de nascer pro player, nossa alma já era de jornalista, fiquem primeiro com a repórter Sofia Leal e o Gamer News. Roda pra gente, Peter.
O Gamer News tá começando.
Olá, gamers de plantão. Preparados para receber as maiores notícias do mundo dos games? Então fica com a gente para o Gamer News de hoje. O Summer Games Done Quick 2022 é uma maratona que junta speedrunners de todo mundo, e sua edição deste ano chegou ao fim, tendo angariado mais de $3 milhões para associações de caridade. A organização recorreu ao Twitter para partilhar a quantia arrecadada, agradecendo a todos os fãs e participantes nesta maratona. O festival é uma organização solidária que já opera há cerca de uma década, e todos os donativos feitos são reencaminhados diretamente para os Médicos Sem Fronteiras. Após o sucesso de filmes derivados de jogos como Sonic, o filme, a Sega Corporation, desenvolvedora de games de Tóquio, mostra interesse em adaptar para as telonas o jogo Persona. Apesar de ter nascido como um spin-off de Shin Megami Tensei, hoje, a franquia apresenta um estilo de jogo com suas próprias características, porém com histórias independentes entre as suas versões, apenas inseridas no mesmo universo. Além de Persona, Trauma Center, Catherine e 13 Sentinels Age Rim são jogos que estão no plano da empresa. Ainda nesse mundo cinematográfico, temos a notícia de que o jogo Silent Hill vai ganhar um novo filme em 2023. O diretor Christoph Gantz conta em entrevista à Adrenaline que a adaptação vai respeitar os pedidos dos fãs e manter todas as características do jogo. Ainda bem, porque ninguém gosta de ter a história de um game favorito totalmente diferente, não é? Ele ainda completa dizendo: "Estou tentando levar em conta o que pude ver recentemente, que é mais original e mais surpreendente em termos de filme de terror, e ver se em Silent Hill existem as sementes ou mesmo as expressões disso. Silent Hill sempre foi um jogo além da norma e à frente de seu tempo." O filme promete ser bastante inovador e envolvente. Ansioso para assistir essa adaptação nas telonas, ouvinte? A Heineken, famosa mundialmente por sua marca de cerveja, agora também investe nos esports e games, e promove uma parceria com o Campeonato Brasileiro de LoL da Riot Games. O acordo de 2 anos é inédito, já que a marca nunca dialogou com esse universo que tanto gostamos. Por isso, essa conquista é tão importante para o cenário dos games no Brasil. Nós possuímos um dos públicos mais engajados com os esports e o CBLOL é um dos campeonatos mais icônicos do cenário competitivo brasileiro. Esperamos que com esse maior alcance de público, a cena nacional dos games cresça ainda mais. Para você, ouvinte, que precisa escutar que os videogames só nos deixam viciados e que não servem para nada, Acho que essa notícia pode mostrar o contrário. Matheus Guimarães Montenegro, de São Paulo, foi aprovado em 28 universidades dos Estados Unidos. E para conseguir o passaporte nas instituições de ensino, ele enviou registros de suas habilidades no famoso jogo Fortnite. Realizou ainda um teste de inglês e uma entrevista, na qual foi questionado sobre suas experiências em campeonatos de jogos eletrônicos. Agora, quando alguém te questionar sobre as importâncias dos games, você pode falar que está treinando suas habilidades para aprovação na faculdade. Agora vamos falar de coisa boa. Aqui estão os games que você pode garantir gratuitamente na Epic Games dessa semana. Relembrando que os jogos Jennifer One e Iratus Lord of the Dead, citados no último programa, ainda podem ser garantidos até o dia 7 de julho. Além deles, Ancient Enemy. Esse é um jogo de cartas de RPG estratégico, e nele você toma decisões táticas enquanto lida com inimigos e quebra-cabeças desafiadores. Temos também Killing Floor 2, que dando sequência à sua primeira versão de 2009, é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa e sobrevivência cooperativa, desenvolvido e publicado pela Tripwire Interactive. Ambos ficarão disponíveis gratuitamente a partir do dia 7 até o dia 14 de julho. Além desses, temos outros lançamentos não gratuitos para a semana. Estreando no dia 8 de julho, Madison, um jogo de terror psicológico em primeira pessoa que entrega uma experiência imersiva. Com a ajuda de uma câmera instantânea, conecte o mundo humano com o além. Resolva puzzles, explore tudo à sua volta e, o mais importante, tente se manter vivo. Clonoa Fantasy Reviver Series. Seu lançamento vem para comemorar os 25 anos do primeiro jogo da série. Ambientado num universo extraordinário com diversos personagens originais, o jogo acompanha o herói Clonoa em sua jornada para salvar o mundo e pode ser garantido a partir do dia 8 de julho. Matchpoint Tennis Championship. Nesse jogo, em primeira pessoa e com gráficos super realistas, o jogador assume o papel de tenista e enfrenta seus adversários em frente à multidão. Garanta o jogo a partir do dia 7 de julho, pegue sua raquete e teste seu posicionamento e mira enquanto tenta se tornar um campeão mundial. Todos os jogos estarão disponíveis para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch e PC, e apenas Madison não estará disponível para Xbox One. Por hoje era isso. Obrigada por acompanhar o Gamer News de hoje. Eu sou Sofia Leal para o Insira Ficha.
Sabemos que patrocínio e investimentos são essenciais para o crescimento de uma área. Como essa notícia da parceria da Heineken Zero e o CBLOL pode contribuir para o cenário dos esportes? O que vocês acham mesmo?
Eu acho que as cervejas, eu acho que todas as marcas, na verdade, são bem parceiras de esportes. E agora eu tô usando esportes como qualquer tipo de esporte mesmo, futebol ou próprio e-sport. E isso é uma vantagem muito grande porque traz muito mais fluxo de pessoas para dentro dos esportes e também traz muita gente comprando, né? Que é para isso que funcionam as propagandas.
Então, o que eu ia falar das propagandas, exatamente, eu não lembro qual foi a marca agora, mas lembro que já fizeram umas latinhas especiais de LOL, tinha da Lux, do Asriel. E dinheiro é sempre bom ajudando, né? O cenário do brasileiro de League of Legends ainda não é o ideal, porque mundialmente a gente sempre toma aí um sacode nos mundiais, mas vamos ver se esse patrocínio ajuda aí em melhorar o cenário que estamos precisando.
E o 5G, né, galera? Para quem não sabe, com essa nova evolução será possível comportar mais usuários simultaneamente na rede, sem que haja perda de qualidade. Trazendo para nossa realidade gamer, o que vocês acham que pode mudar com agora o 5G no Brasil?
O 5G, a gente já vai falar um pouquinho sobre streaming de jogos, né? E o 5G vai ajudar muito nisso, porque atualmente a gente não tem uma internet com uma infraestrutura tão boa quanto a de outros lugares do mundo, e isso vai piorar o streaming de jogos, jogos na nuvem e tudo mais. Então, trazendo o 5G vai permitir com que as pessoas consigam mexer no celular e jogar jogos pela nuvem de uma forma muito melhor.
A minha preocupação com isso é só em relação ao quão acessível isso vai ser no início, né? Se só o pessoal mais rico vai conseguir usar o 5G, ou se já no início vai ser algo acessível para toda a população. Mas claro, a internet melhora aí, ajuda em tudo, ajuda os esportes, ajuda até aquele jogador casual que só quer baixar seu jogo rapidinho para poder jogar, que é bem importante também essa taxa de upload para o pessoal conseguir baixar os jogos rápidos, ainda mais em serviço mesmo de streaming, assinatura, que várias opções para baixar.
E não só isso de acessibilidade, mas também, será que vai ser bom, né? Porque Sim. A pergunta não é só chegar o 5G, é mais, será que ele vai chegar com qualidade? Tem isso Verdade. Pra gente conversar, né?
Então, eu adorei as novidades, mas como a gente precisa seguir o programa, vamos falar realmente sobre o que é o Game Pass. Vocês sabiam que a ideia original do Xbox Game Pass surgiu em 2013 como uma locadora virtual de jogos? Se pagaria um preço baixo para jogar por poucos dias um jogo. Mas, com o sucesso de plataformas como Netflix e Spotify, eles decidiram refazer o seu modelo de negócio para o que conhecemos hoje. Então, atualmente, o Xbox Game Pass, que foi criado em 2017, é um serviço de assinatura, onde você libera o acesso a um catálogo de jogos a partir de pagamentos mensais. Só que ele significa muito mais que isso, ele é um centro de um ecossistema da Xbox espalhado entre múltiplas plataformas. O Game Pass, ele conta com três tipos diferentes de assinatura, e os valores, até o dia desse programa, variam entre R$29,99 até R$44,99 por mês. São eles os tipos, para PC, para consoles e o Game Pass Ultimate, que recentemente agregou também o Xbox Cloud Gaming aos seus serviços, o famoso streaming, que permite jogar em celulares, tablets e notebooks. Victor, explica pra gente um pouco desse ecossistema Xbox e quais as principais diferenças entre cada tipo de assinatura.
Já faz um tempo que a Microsoft não quer mais tratar o Xbox como um console. O Xbox, ele é sim, ele tem um console, mas o Xbox é muito mais do que só essa peça de hardware. Como você falou ali, tem em várias outras plataformas. Aqui, no caso, a gente consegue citar três do ecossistema Xbox, que seria o mobile, o próprio console, então seria o Xbox One, o Xbox Series S, o X também, e os PCs. E por que é chamado de ecossistema? É porque realmente é um ecossistema em que vivem essas plataformas, não é mais só uma plataforma. Anteriormente, se eu quisesse jogar um jogo exclusivo do Xbox, eu só poderia jogar ele no Xbox. Hoje em dia eu posso jogar no meu celular, ou eu posso jogar no meu PC também. Sobre os tipos de inscrição nesse programa, que é o Game Pass, existem três tipos, né? Então tem o primeiro, que seria só do PC. Então é o PC Game Pass, se eu não me engano, ou Game Pass PC, não lembro agora qual é a ordem. Mas esse oferece toda a biblioteca de jogos do PC para as pessoas que utilizam o Xbox dentro do PC, né? O Xbox no sentido de ecossistema aqui de novo, não o console. Tem também o Xbox Game Pass, começa a ficar um pouco confuso nos nomes, mas é isso mesmo. Então tem o PC Game Pass, que é apenas para PCs ou computadores. O Xbox Game Pass, que é apenas para os consoles, então ele abre toda essa biblioteca para os consoles. E também temos o Xbox Game Pass Ultimate, ou acho que é só agora é Game Pass Ultimate. O Ultimate, ele dá acesso tanto ao PC quanto ao console, então são esses dois anteriores que eu falei em conjunto. E também o acesso ao streaming de jogos, que é essa tecnologia na nuvem que você pode jogar um jogo sem baixar ele. E isso também vai incluir o seu celular, desde que ele seja compatível com esse tipo de tecnologia e você tem um aplicativo baixado.
Eu fiquei sabendo, eu li, né, na internet, eu vi que tanto o plano pra PC quanto o plano pra Ultimate, no primeiro mês você pagava só R$5, acho que era R$5 ou R$6, R$5,99, e aí nos próximos meses que você começa a pagar a quantia fechada, né, que é de R$30, eu acredito, né, e R$45.
Exato. Isso. Traz bastante desse... Enfim, é muito acessível no início, né, eu já conheci algumas pessoas que aproveitaram esse negócio. Na verdade, teve uma época que eram 3 meses por R$5 cada. Então, você paga R$15 para ter acesso a 500 jogos por mês. Então, é um valor muito bom.
E sobre o funcionamento dessas assinaturas, como que o Game Pass PC ou o Xbox Game Pass, ele se diferencia no quesito funcionamento do streaming, que começou com o Game Pass Ultimate?
Então, o streaming de jogos, ele é uma tecnologia para você não precisar baixar o seu jogo. O que acontece é que o streaming é basicamente, você vai ter uma fonte, né? Então, vai estar rodando esse jogo em algum lugar, ele não vem do céu, literalmente de uma nuvem. É chamado de streaming porque você está streamando um jogo de algum Xbox que está lá no servidor da Microsoft e ele é transmitido para você. O streaming seria isso. E aí você vai jogar Só que o que você tá jogando, você não tá jogando de fato no seu celular, né? Nesse caso, você tá jogando no Xbox que tá lá a quilômetros, 1000 quilômetros de distância de você. Essa é a diferença do programa. O programa em si, o Xbox Game Pass, ele é um serviço de assinatura. Então, você paga por mês para ter acesso aos jogos. Se você tiver o Xbox Game Pass ou o PC Game Pass, você vai ter acesso apenas aos jogos para baixar, que são para essas plataformas. Se você ter acesso ao Game Pass Ultimate, você vai ter também esse acesso para baixar todos os jogos, mas também vai ter acesso a essa tecnologia na nuvem para streamar o seu jogo no seu celular, no próprio PC ou no console. Vamos supor que você quer testar um jogo. Para você não ficar horas baixando, geralmente aqui, né, a gente fica uma hora, duas horas baixando um jogo que tem sei lá quantas gigas, você pode só clicar no botão e ele vai começar a transmitir essa imagem do jogo e você vai jogar. Ele tem alguns problemas que a gente pode falar depois, de delay, assim, né, porque você vai clicar e aí é diferente de apenas streamar um filme na Netflix, né, porque os filmes são mídias passivas, os jogos são mídias ativas, então você vai ter que clicar. Então existe muita troca de informação, né, então desde que foi transmitida a imagem, ela tem que receber o meu input, então tem que receber o que eu fiz, se eu tô indo pra frente, se eu tô clicando algum botão de interação. E aí ela fornece isso pro Xbox e tá a milhares de quilômetros longe de mim. E aí o Xbox vai transmitir a imagem de volta.
Que loucura que essas tecnologias,
agora,
né?
Imagina com uma internet ruim, como é que deve ser.
Então, eu já consegui testar um pouquinho esse serviço de streaming e ele é bom quando você tem uma internet boa. E ele não é tão ruim quando você tem uma internet ruim. Eu realmente me surpreendi, porque ele consegue transmitir. O que ele prioriza, pelo que eu entendi, faz tempo que eu já testei, talvez ele mudou isso. Mas o que ele prioriza é a rapidez. Então, você pode ter uma internet ruim, mas ele vai sempre priorizar a rapidez do seu input. Então, você vai tentar ir pra frente, e vamos supor que você tenha uma internet ruim. Você já vai ir pra frente, você vai ver ir pra frente, mas talvez a resolução vai diminuir, vai ficar um pouco mais pixelizado. Eu também prefiro que seja assim. Eu prefiro ver o que está acontecendo em tempo real, mesmo que seja numa qualidade ruim, do que ver tudo numa qualidade incrível, mas com um atraso de 15 segundos.
E até voltando nessa questão do 5G no Brasil, né? A gente sabe que a internet ela é um fator importante para o pleno funcionamento do streaming. Então, com esse 5G, e considerando que ele venha com qualidade, é claro, como vocês falaram, vocês veem isso como uma esperança que o streaming ele evolua no Brasil? Ele entra em crescimento?
Eu acredito que sim. Olha, se tem uma coisa que a gente sabe que no Brasil acontece, é que quanto mais acessível as coisas são, melhor. Eu não acho que seja tão acessível você ter um programa de R$40 para você só usar no seu celular. Eu não considero isso acessível. Mas eu acho que para quem tem já um Xbox e quer testar alguns jogos e já paga talvez R$40, eu acho que isso é legal. E pode ser que a partir daí que ele comece a democratizar. E aí começa a criar o interesse por mais jogos de cloud, né?
Então, até uma outra dúvida também, talvez você saiba responder. O quão o celular precisa ser bom, o processador do celular, para conseguir rodar esses jogos também. Então, não é só o 5G ser acessível ou não. Ainda tem a questão também das plataformas, né? De onde a pessoa vai rodar os jogos.
Assim, eu acredito que não seja tão importante porque o jogo, de fato, não tá rodando no seu celular. O que tá acontecendo é que ele tá recebendo uma imagem. Sim, precisa ter um processador, eu acho, que um pouquinho mais avançado, porque você também tá transmitindo informação. Então, ele tem que ter uma comunicação boa. Mas eu não acho que seja tão importante, porque, de fato, ele não tá rodando ali. É como se você estivesse vendo um vídeo da Netflix adicionado a esse fator dos inputs, né? De um controle... você tá fornecendo informação pra rede.
E então, sobre streaming, fiquem ligados, ouvintes, pois ainda teremos um episódio inteiro só falando dessa novidade em crescimento no setor dos games. Porém, hoje vamos voltar ao nosso foco a falar das oportunidades que um serviço por assinatura de jogos pode trazer. Então, mesa, vocês concordam com a afirmação de que o Game Pass é a Netflix dos games?
Olha, eu acredito que sim, viu? Os jogos são rotativos, então cada vez vai chegando jogos novos, você vai podendo testar novas coisas. A única coisa meio ruim, na verdade, é se você gostar muito de um jogo que tá perto pra sair da rotação, você vai ter que comprar o jogo, talvez, mas a Xbox ela dá um desconto pra tu conseguir adquirir esse jogo. Uma outra coisa muito legal também é que os lançamentos vão estar lá. Então você não precisa comprar um jogo novo de R$300 e tudo mais. Você pode jogar pagando o preço do Game Pass mesmo.
Vou falar uma coisa até para refutar um pouco o que a Maria disse. Mas em compensação aqui, o bom é que... Nossa, acho que uma das piores sensações para todos os gamers é comprar um jogo e odiar o jogo e não conseguir reembolsar. Então o bom desse serviço de assinatura... Que você pode testar o jogo e se não gostou, beleza, desinstala e vai para outro direto. Então, apesar de ser ruim, às vezes, o jogo sair do serviço e você ter que comprar, pelo menos você não sofre o caso de comprar um jogo, odiar e já era, ficar lá porque não consegue reembolsar.
Eu acho que tem dois ângulos que a gente pode ver essa pergunta, Dani. A gente pode ver do ângulo, literalmente, de plano de negócio. Então, sim, o Xbox Game Pass, ele é uma Netflix dos jogos porque ele fornece um catálogo por assinatura, né? Eu acho que isso, simplificando tudo, né, pegando a essência, sim, eu concordo que seja. Mas também a gente pode ver pela angulação do sucesso, né, desse case de sucesso que você também comentou. Porque a Netflix foi a pioneira, né, nesse quesito de streaming de filmes. E claro, Xbox no sentido de streaming não é o que a gente tá falando agora. A gente tá falando pelo plano de assinatura. E eu acho que sim, talvez a HBO tenha começado, mas o verdadeiro case de sucesso desse tipo de plano de negócio foi a Netflix. E eu acredito que sim, a gente tá vendo isso sendo replicado aqui na indústria dos jogos. Porque, eu se não me engano, já tá em 22 mil, mais de 20 mil, talvez chegando a 25 milhões, desculpa, não mil, membros do Game Pass. E se você contabiliza tudo isso no final do ano, dá um bom dinheiro pra Microsoft, que já não falta, né? Então, acho que sim, acho que estamos vendo um caso de Netflix nos jogos.
Acho que outro paralelo que dá pra fazer com a Netflix também é que a Netflix abriu as portas pra muitas produções ali de filmes que talvez nenhuma pessoa fosse procurar por conta própria. Então, por exemplo, La Casa de Papel, que é uma série espanhola, muita gente não teria interesse em série espanhola. E isso acontece com jogos também. Às vezes a gente está vendo ali algum jogo, gostou da capa, mas talvez não compraria se fosse para comprar o jogo separado. E aí é legal do serviço de assinatura por causa disso.
E quais vocês consideram as maiores vantagens do Game Pass e serviços similares?
Eu acho que o preço... É uma vantagem muito grande. Eu jogo pelo Game Pass, assim, agora que eu tô jogando menos, uns dois jogos, vamos dizer assim, por mês. Dois jogos AAA por mês daria uns R$400, R$500 quase, dependendo hoje em dia do preço, que tá sendo reajustado pra ser R$600 dois jogos. Eu pago R$29 pra jogar por um mês dois jogos. Então, assim, só do valor já é muito, muito gratificante. Claro que agora, se você pagar o Game Pass Ultimate, vai subir pra 40, mas mesmo assim, ainda é muito mais barato do que comprar um jogo mesmo, quem dirá 2, 3, 4, depende de quanto você joga.
O custo-benefício, né, como o Vitor tava falando, eu acho que é bem em conta, é muito bom, né, até porque você tem a possibilidade de jogar todo o catálogo que tiver lá, e sim, eu acho bom, acho um bom custo-benefício mesmo.
Então, eu não tenho Game Pass, mas eu tenho um serviço similar da PlayStation, que lançou agora há pouco. E o que eu tenho gostado é exatamente essa oportunidade de dar chances a jogos assim, que talvez por conta própria eu nunca teria testado. Então, até jogos indies também, isso é legal, que dá muita visibilidade para esses pequenos produtores de jogos, pequenos criadores. Então, acho que as maiores vantagens são exatamente de descobrir novos jogos assim, claro, o custo-benefício é muito legal. Mas essa questão de poder testar jogos que talvez a gente não testaria se pudesse escolher entre, por exemplo, um God of War ou um jogo indie pra comprar, qual você compraria. Então acho bem legal essa questão de poder testar qualquer jogo assim, claro, desde que esteja lá na assinatura. E poder gostar e até sair um pouco do nicho ali, dos jogos mais famosos, dos mais clichês, acho isso muito legal.
Eu vejo que outra vantagem muito grande, a gente já usou essa palavra aqui, mas agora eu vou usar com outro sentido, é de acessibilidade. Pessoas que são PCD, elas podem muitas vezes pegar um jogo e não gostar, ou no caso, não é não gostar a palavra, desculpa. Seria o jogo não se aplicar às dificuldades da pessoa. Isso seria, por exemplo, um jogo que não tem nenhum auxílio a pessoas com tendinite, por exemplo. Peguei um exemplo mais simples. A pessoa não pode clicar muitas vezes, então ela não vai conseguir jogar esse jogo por muito tempo. E às vezes isso pode ser uma perda de dinheiro para a pessoa. Né? Então, a acessibilidade que o Game Pass traz para essas pessoas é muito positiva, porque a pessoa vai pagar ali R$29 por mês, R$44 por mês, para ter acesso a uma biblioteca de jogos, que em algum momento ela pode achar um jogo que acha interessante. Ela baixa, ela não tem que pagar nada, joga e vê que não se aplica a ela, não tem opções de acessibilidade para ela. Então ela só vai desinstalar e vai seguir para o próximo jogo. Isso é muito mais fácil e muito melhor financeiramente falando, porque senão ela teria que comprar o jogo, né? E claro, existe reembolso na Steam, por exemplo. Mas é todo um processo mais chato, né? Você tem que pedir reembolso, você tem que fazer muito mais passos para chegar nesse ponto. Então, acessibilidade eu acho que é uma das grandes palavras que o Game Pass traz, tanto na forma de acessível a vários jogos, né? Então você tem uma biblioteca gigante, você vai com certeza jogar jogos que você nunca imaginou jogar. Mas também acessibilidade para pessoas PCD.
Então, trazendo outra palavra aí para a mesa, democratização dos jogos.
Perfeito.
Muito bom.
O que vocês acham? Concordam?
Eu concordo totalmente. A democratização, ela é uma parte do Game Pass. E eu acho que os jogos já estão bem mais democratizados do que já foram antes, né? Eles estão ficando mais caros, mas também estão ficando mais gratuitos, vamos dizer assim, né? Tem muitos jogos que agora estão lançando para serem gratuitos e são de uma qualidade muito boa. Claro que eles arrumam formas de tirar dinheiro de você, né? Outras formas. Mas eles estão muito mais democratizados do que antes. E eu acho que o Game Pass ele contribui para isso, não necessariamente para democratizar os jogos como um geral, mas democratizar os indies, que eu acho que muitas vezes são mais nichos, né? Ou até isso, né? Democratizar os nichos. Ele democratiza vários outros tipos de jogos, jogos que as pessoas geralmente não procurariam.
E nesse quesito acessibilidade, você tendo acesso a tantos jogos, né, por um valor mais baixo, vocês acreditam que isso afeta a pirataria? E se sim, como?
Sinceramente, acho que pirataria é algo que vai existir sempre, porque por mais que seja barato, claro, 20, 40 reais é barato, mas nem todo mundo tem um console para poder jogar, assim, às vezes tem notebook, mas não sabe muito bem. Uma criança, as crianças já nascem já sabendo piratear hoje em dia, né, 2022. Então a criança ali não vai ficar pedindo pro pai comprar um jogo para ele, vai piratear. Então, por um lado diminui, assim, mas por outro, e até porque também, vamos ver o que acontece com a Netflix. Hoje em dia tem Netflix, tem Disney, tem Star Plus, tem vários. O pessoal não vai comprar todos ali. É a mesma coisa. Tem a Xbox, só que agora já tem PlayStation. No futuro vai ter mais. Então, o pessoal não vai querer estar ali assinando todas. Então, acho que pirataria, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Depende aí o que vocês acham. Mas vai continuar, acho que sempre assim.
Olha, eu concordo que a pirataria ela vai estar sempre presente, especialmente em lugares que tem a desigualdade social muito grande, porque realmente, você não ter uma renda fixa boa e ter como hobbies jogos, não é muito viável, né? A gente falou, 300 reais um jogo, gente, isso não é, isso é desumano, assim, de verdade, porque 300 reais às vezes é o salário inteiro de uma pessoa, cara.
Além do preço do console mesmo, né?
Além do preço do console, além do preço
computador.
Do computador, do monitor, se você tiver, de todas as outras questões que vêm junto com o jogo. Então, assim, eu acho que a pirataria sim vai estar sempre unida, mas eu acho que o Game Pass sim, ele tá diminuindo um pouco a pirataria, pelo menos momentaneamente, porque é isso, sabe? Às vezes a pessoa não quer passar por todo aquele processo de piratear, e sim, ela paga ali R$29, que é muito mais barato que 300, e aí vai ter ali bem mais fácil do que piratear.
Confesso que eu sou assim com as plataformas de streaming de filmes e séries, viu? Ah, eu parei de piratear muito filmes e séries por pura preguiça, porque é mais fácil abrir a Netflix.
Exato. Então eu acho que esse fator preguiça, ele é bem fundamental.
Então, ainda trazendo esse papo de acessibilidade e entrando até um pouco em streaming, não precisar de PC e consoles caros também torna mais acessível que mais pessoas possam jogar. Num futuro que a evolução da internet e da tecnologia do streaming, né, tá um pouco melhor, os consoles, eles podem se tornar os antigos DVD players, ou seja, obsoletos?
Eu acredito que não, porque os consoles, o DVD meio que parou ali em DVD, né? Mas os consoles estão sempre evoluindo, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox também, né? Então, estão sempre conseguindo arrumar novos gráficos e coisas incríveis ali para os consoles. Então, talvez algum dia aconteça, mas acho que ainda estamos bem longe, assim, de ter essa visão de um console se tornar obsoleto, porque tá evoluindo ainda, E a gente vê jogos incríveis aí sendo lançados. Teve o jogo do Matrix aí, que saiu uma demo do Matrix, do PS5, que os gráficos eram incríveis. E ainda tá sendo explorada ainda essa questão. Então, acho que enquanto ainda tiver essa questão da evolução, dos gráficos e tudo mais, não vão se tornar obsoletos. Claro, às vezes o streaming consegue reproduzir esses gráficos e tudo mais, só que aí eles estão conseguindo lançar novas tecnologias com os consoles, então por isso eu acho que não vai ser obsoleto.
Eu também não concordo que vão se tornar obsoletos, porque tem um fator muito importante que às vezes as pessoas esquecem. A internet não está em todo lugar do mundo. Então, e eu não acho que a internet vai estar em todo lugar do mundo em algum futuro. Assim, eu acho que vai ter sempre algum lugar que não vai ter internet, não vai ter acesso, por motivos físicos ou só porque realmente não tem porquê. Então, por isso, os consoles não se tornariam obsoletos, porque eles são hardwares que permitem que você jogue sem nenhuma internet. Claro que tem jogos que são obrigatórios ter internet, e alguns até melhoram com acesso à internet e streaming, mas eu acho que, pelo menos, os consoles, como uma palavra geral, não vão sumir. Talvez PlayStation e Xbox sumam, talvez, porque eles são plataformas mais gerais, acho difícil que alguém fique se movimentando com seu Xbox por aí, mas, por exemplo, o Switch, se a Nintendo continuar com esse modelo, eu acho difícil que eles vão focar tanto em cloud.
Então, pra vocês, mesmo que tenha só precise de uma TV e de um controle pra jogar, as pessoas ainda vão preferir os consoles?
Eu acho que sim. Eu, pelo menos, prefiro.
Também acho.
Acho que o público abraça muito a ideia do console. Tipo, fazendo uma comparação, é a mesma coisa do público que compra FIFA todo ano. FIFA nunca vai se tornar obsoleto porque sempre tem gente comprando.
É.
E vai lançando, e vai melhorando os gráficos, e vai adicionando jogador e tudo mais. Então, acho que o público que, tipo assim, tem console, vai continuar investindo nisso. Então, acho que não tem como se tornar obsoleto.
Então, vamos entrar no quais vocês consideram desvantagens desse tipo de serviço. Não só do Game Pass, mas do tipo de serviço em geral.
Então, até a Maria comentou também, eu até fiz a brincadeira de refutar. Por favor, não me odeie, estava brincando. Aquela questão do jogo sair mesmo é uma coisa meio chata, porque, por exemplo, falando mais uma vez do caso da PlayStation, eles lançaram em junho, se eu não me engano, ou final ali de maio, mas acho que foi junho, sim. Aí tinha Red Dead 2, Red Dead Redemption 2, e vai sair em setembro. Então, assim, eu não vou baixar, porque tendo faculdade, tendo que trabalhar, não teria tempo em um mês e meio de conseguir zerar o Red Dead 2, que é um jogo gigante. Então, isso é um pouco chato, assim, essa questão dos jogos saírem e não ter tempo pra conseguir jogar.
Assim, eu tenho medo de acontecer algum caso de monopólio. É um dos únicos pontos negativos que eu consigo ver do Game Pass, que é, se a Microsoft começar a comprar todo mundo e não tiverem mais estúdios disponíveis para fazer esses produtos, eu sinto que eles podem aproveitar essa oportunidade para começar a aumentar o preço. E eles aumentam o preço, porque assim, não vai ter outro lugar para jogar vários outros jogos. Daí ou você compra o jogo, que é R$300, ou você paga nosso stream, que daí, por exemplo, lá vai ser R$100 já. Eu tenho esse medo. Eu não acho que ele vai se concretizar, porque tem esse negócio, né? A não ser que eles parem de vender os jogos, que daí seria uma coisa muito mais radical que eu não apoiaria. Mas eu acho que é um risco que a gente tem que ficar um pouquinho de olho pra não deixar a Microsoft inflar esse tipo de plano de negócio.
Então, vocês acreditam que existe algum competidor no mercado pro Game Pass?
Então, como eu já falei aqui um pouco, que eu assinei o serviço da PlayStation, mas eu confesso que ainda tá uma fase bem embrionária, assim, bem inicial. Então, até os jogos que tem ali, porque, como eu não conheço muito o serviço da Xbox, né, mas acho que um dos diferenciais ali do serviço da PlayStation é que tem, tipo, PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, então tem muita coisa nostálgica, só que ao mesmo tempo, como ainda tá uma coisa bem inicial, o conteúdo, a quantidade desses jogos ainda é bem baixa ali, então os jogos que mais tem ali mesmo são de PS4, PS5, mas eu acho ainda que tá bem cedo pra dizer que é um super concorrente, porque o Xbox aí teve até um evento há umas 3 semanas da Xbox, fizeram vários anúncios legais, assim, inclusive uma parceria com a Riot Games, então até é legal assinar Game Pass, por exemplo, um pouco parecido com ali o Prime Game, porque tu vai conseguir ganhar várias coisas no LoL, e no LoL Mobile, no LoL de PC, no Valorant. Então, o Game Pass está fazendo muitas parcerias legais também. Vai trazer a franquia Persona, que a gente até falou um pouco no programa semana passada sobre jogos de animes. Vai conseguir trazer pro Xbox, que já era um pedido há muito tempo dos fãs, né, da franquia. Então, ainda não acredito que o Game Pass ainda tenha um concorrente direto, assim. Tá surgindo iniciativas que estão tentando competir ali, mas ainda é soberano, acredito, no mercado de assinaturas de jogos.
Eu concordo. Eu acho que competidor do Game Pass direto não tem. Definitivamente não tem. Tem competidores crescendo, né? Esse da PlayStation é um exemplo. Que o lado negativo realmente é essa questão mais de ser apenas jogos antigos e não ser lançamentos. Porque no Xbox, assim, qualquer jogo exclusivo do Xbox vai entrar no primeiro dia
essa também.
No Game Pass. Então essa é a maior vantagem.
Só no PS4 e PS5, se eu não me engano, né?
Acredito que sim. Do PlayStation.
Sim, então, tem jogos antigos, mas aí tem bem pouco, assim.
Mas no caso, ele só roda, só funciona pra PS4 e PS5.
Sim. Acho que nem tem mais suporte em PS3, por exemplo. É. Acho que é um suporte online.
É, e também tem essa questão, né, do PC. O PC é muito mais acessível, no sentido de que muitas pessoas têm, né? Não, geralmente não é mais barato que um console.
É, não.
Mas é isso, eu acho que não tem competidor. Tem, sim, empresas de olho nisso, pode ter certeza, porque qualquer coisa que faz dinheiro vai ter interesse. A Google perdeu uma oportunidade gigantesca em fazer isso com o Stadia, e a gente vai falar um pouquinho mais disso no programa de streaming, mas o Stadia perdeu essa oportunidade de fazer um serviço de assinatura. Não fizeram por algum motivo e morreu, né?
Morreu. No programa de games, o nosso convidado também deixa bem claro que morreu e tem que continuar morto. E entrando um pouco nessa antes da gente finalizar, entrando nesse quesito lojas físicas e jogos físicos. É impressionante que os games se mantenham até hoje tão forte o jogo físico, né? Vocês acham que esse tipo de serviço pode mudar isso?
Então, eu não sei, assim, eu não sei se eu concordo tanto que ele viveu no modo físico. Tem sim várias pessoas que querem, mas eu não sei se ele tá vivo da mesma forma que era antes. Eu não vejo muito mais muitas pessoas comprando. Os próprios consoles agora estão vindo com versões sem disco, porque isso mostra que as pessoas estão mudando a forma com que elas veem os videogames. Eu, por exemplo, eu comprava jogo físico apenas. Agora com Game Pass eu meio que me desprendi dos jogos físicos, e depois de entender um pouquinho mais de como que funciona como que você realmente é dono de um jogo, você não é, nem se você tem um jogo físico. Então, sei lá, me desprendi um pouco. Eu acho que tem esse apego sentimental do objeto.
Sim.
Ali. Mas eu não sei, eu não vejo com que os jogos físicos ainda são muito fortes. Eu acho que cada vez mais estão ficando mais fracos.
Pois é, eu gosto muito de mídia física. Eu sou bem culpada pra falar assim, porque eu adoro comprar e ter a caixinha e colocar na estante, ter várias caixinhas assim. Enfim, eu gosto muito, mas claro, né, com o preço dos jogos, assim, não tem nem comparação assinar um Game Pass que comprar um jogo novo, assim.
Então, gostei muito dessa observação, né, dos videogames hoje em dia estarem vindo sem espaço ali pra colocar o CD. Isso é uma boa observação que realmente tá perdendo um pouco. Mas eu acho, até o meu caso também, que isso é uma questão, assim como a Maria disse, de colecionador mesmo. Eu acho muito legal ali ter uma coleção de jogos físicos e tudo mais. Mas infelizmente o meu PS4 é o PS4 Fat e tem problema no leitor de disco, aí fica injetando o disco toda hora e eu parei de comprar mídia física. Mas eu acho muito legal ali ter um CD personalizado, ter a capinha ali, ter aquele preview do jogo na parte de trás, né, na contracapa.
E esse é um fator muito interessante também do jogo físico. Ele pode dar imprevisto, né? Sendo que
sim,
um jogo
arranhar,
baixado, ele não vai te dar imprevisto.
É verdade, arranhar...
E você perdeu. Sim. Você arranhou uma vez, arranhou pra sempre. E também tem a questão de que é mais caro de produzir, né? Do que você só distribuir numa plataforma online. Então, acho que nem as empresas mais se interessam tanto em fazer esse tipo, a não ser que seja um caso como a Nintendo, que eles fazem os cartuchos, mas eles cobram mais caro.
Nossa.
Pra fazer... Né? Pra você comprar um jogo físico, eles cobram mais caro. Porque eu acho que eles já entenderam que isso é uma visão mais de colecionador do que o próprio jogador em geral.
Tá bom, vocês querem fazer mais algum comentário antes do final do programa, pessoal?
Acho que é isso.
Sem comentários.
Sem comentários.
Sim.
Então a nossa mesa vai ficando por aqui, ouvintes, infelizmente. Entretanto, nas nossas redes sociais, você pode continuar acompanhando conteúdos incríveis e mandar sugestões de assunto. Ah, e vamos postar nossas sugestões dos melhores jogos do Game Pass no Instagram. Então, segue lá, @insiraficha. O episódio de hoje acabou, foi ótimo papo e ainda virão muitos mais pela frente. Então, prestem atenção na nossa programação, porque ainda tem muita novidade vindo por aí. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Daniele Alves. Mesa redonda com participação de Maria Carvalho, Victor Lebarinchon e Lucas da Hora. Reportagem por Sofia Leal. Trilha sonora por Nando Honório. Arte do episódio por Tomás Boff. Edição técnica por Pedro Guerrazzi. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira a ficha e rádio.ufsc. É rádio, é game e ponto.
Insira a ficha.